O primeiro efeito será uma provável elevação dos preços domésticos dos produtos antes importados pelos portões incentivados, uma vez que os mesmos ficarão submetidos à tributação cheia de ICMS. Grande parte dessas importações, vale a pena frisar, é realizada pelas próprias indústrias domésticas, o que imporia aumento de preços dos seus produtos com consequente impacto inflacionário. Por outro lado, com o fim dos incentivos, se reduziria a demanda por transporte interestadual, ao mesmo tempo em que haveria uma reconcentração dos fluxos de importação, quem sabe no Porto de Santos, e um aumento de demanda por transporte interno no estado de São Paulo, tendo como origem o Porto de Santos. De fato, se o mesmo padrão de comportamento ocorrer em todos os nossos portos dos estados tradicionalmente incentivadores, o aumento das importações entrando pelo Porto de Santos seria, estima-se, cerca de R$ 38 bilhões, mais da metade do fluxo total de importação atual nesse porto, sem contar o aumento natural já previsto em decorrência do cenário de crescimento do país nos próximos anos. Tal evento demandaria vultosos investimentos adicionais nas instalações portuárias de Santos, bem acima dos que atualmente estão programados. Adicionalmente, a reconcentração voltará a expandir-se em São Paulo, já as conhecidas deseconomias de aglomeração associadas ao processo. Essas observações demonstram, senhora presidente, que os efeitos esperados da Resolução 72, em termos de proteção à indústria nacional e de promoção do equilíbrio fiscal, não se confirmarão, posto que ela se baseia em pressupostos que não têm laço na realidade brasileira. Se fosse possível vislumbrar de forma clara e objetiva avanços para o nosso país, tenho certeza que todos os nossos estados brasileiros que terão perdas com o novo sistema eventual de tributação estariam dispostos a realizarem os sacrifícios necessários. Ocorre, senhora presidente, que em verdade esta mudança tributária não ajuda o país e causa perdas econômicas e fiscais para vários estados que de forma legítima se organizaram com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda. Os estados de Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins são os mais afetados negativamente com esta resolução de número 72/2010, pois terão perdas de receitas públicas nos níveis estaduais e municipais e terão também significativas perdas econômicas devido à desestruturação de grande número de empresas que operam na atividade do comércio exterior. Permita-me, senhora presidente, e já ouço com enorme prazer o senador Armando Monteiro, permita-me mencionar de forma especial o caso do meu estado do Espírito Santo, que represento no Senado Federal, uma vez que se trata do mais profundamente impactado devido à longevidade. São 4 décadas de um sistema de desenvolvimento da atividade portuária que proporcionaram ao meu estado uma condição de plataforma de importação e de exportação. Este arranjo econômico representa hoje nada mais, nada menos que 7% do produto interno bruto do Espírito Santo, gerando em seu arranjo econômico mais de 100 mil empregos. Este sistema foi criado por lei estadual em 1970, como forma de superar a grave crise econômica e fiscal gerada pela erradicação de aproximadamente 50% de nossas lavouras de café, à época, a principal atividade econômica em nosso estado. Ele se constituiu em importante ferramenta de fomento e diversificação econômica estadual e possibilitou a consolidação ampla de uma rede de operadores de comércio exterior, sobretudo depois da abertura da economia brasileira no início da década dos anos 90. Em 2011, as importações realizadas sob a cobertura desse sistema recolherão ao Tesouro Estadual o montante de 2,4 bilhões de reais de ICMS. Assim, a perda de receita dos municípios será de 600 milhões de reais. E a perda, enfim, do governo estadual, considerando os mecanismos de financiamento do sistema, será de 360 milhões de reais. Essa rede de empresas forma a base de uma verdadeira universidade do comércio exterior, que possibilitará a formação de grande número de profissionais que ajudam o Brasil a expandir suas relações econômicas com o mundo. A redução das alíquotas interestadual para produtos importados para 0, 2 ou 4% de forma abrupta, como se pretende, fatalmente colocará este universo de empresas em situação falimentar e destruirá de forma imediata a oportunidade de empregos por ela gerado. Infelizmente, o meu estado, Espírito Santo, embora seja o estado mais profundamente atingido, não será único. Dentre os estados citados, cabe realizar uma avaliação especial dos impactos desta mudança, sobretudo nos estados de Santa Catarina, Goiás e Mato Grosso do Sul. Assim, senhora presidenta, apelo ao espírito público e democrático de Vossa Excelência, no sentido de garantir que se realize no tempo que for necessário um amplo debate sobre as mudanças tributárias propostas, de forma que se possa avaliar em profundidade e com cautela os seus impactos e a sua forma de implementação, sem que haja a desestruturação das economias estaduais e se prejudique o crescimento do Brasil. Posso, com enorme prazer e satisfação, o eminente senador Armando Monteiro.
Meu caro senador Ricardo Ferraz, agradeço pela oportunidade aqui dessa parte e quero desde já dizer que sou um admirador de Vossa Excelência. A forma como Vossa Excelência nessa casa valoriza o debate de temas importantes da agenda do país e a sua atuação parlamentar, sempre pautada por uma postura de compromisso, uma postura sempre comprometida. Quero dizer a Vossa Excelência que entendo a preocupação de Vossa Excelência com o processo de desmonte de um sistema de incentivos que vigorou ao longo de décadas no seu estado e que tem efetivamente, dentro dessa lógica que foi concebida, um peso extraordinariamente importante na formação da receita pública estadual. Portanto, é bastante razoável que Vossa Excelência cobre de alguma forma do poder público federal uma ação que, de alguma maneira, propicia, crie condições a que o seu estado promova um ajuste ao longo do tempo para que não seja, de repente, submetido a um processo que implicaria na desestruturação das finanças públicas estaduais. No entanto, eu quero dizer a Vossa Excelência que sempre fui um defensor da competição fiscal. Acho que num país que tem imensas desigualdades, que tem, por conta disso, desequilíbrios regionais que são muito visíveis na realidade brasileira, é legítimo que nesse processo os entes da federação se utilizem de instrumentos que possam, de alguma maneira, atenuar esses desequilíbrios e essas desigualdades. No entanto, essas políticas têm que se conformar às políticas nacionais. O Brasil tem objetivos nacionais permanentes e estratégicos. E um desses objetivos é garantir que a sua indústria, que é um patrimônio do país, que foi formada por gerações, possa, de alguma maneira, sobreviver num quadro que está sendo cada vez mais marcado por uma intensa competição em escala global. Quero dizer a Vossa Excelência que, nessa perspectiva, não me parece razoável incentivar, conferir incentivos, estabelecer um tratamento não isonômico do produto de origem, o produto importado, vis-à-vis da produção doméstica. Não me parece razoável isso. Quando Vossa Excelência alude que grande parte das importações se situam no segmento de bens intermediários e insumos, já que nós sabemos que os bens de capital, o Brasil precisa efetivamente importar para modernizar a sua estrutura produtiva, eu quero dizer a Vossa Excelência que nesses segmentos há um prejuízo direto de indústrias instaladas no país, que produzem bens intermediários e que produzem insumos para a indústria. Veja, por exemplo, o que está acontecendo com a indústria têxtil, um déficit que esse ano vai alcançar 5 bilhões de dólares na balança comercial, a indústria têxtil. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que acho justo que se busque uma solução que propicie a esses estados uma compensação de tal modo que as suas finanças não venham a ser desestruturadas. Mas quero dizer a Vossa Excelência que não defendo incentivos à importação. Acho que os incentivos devem ser oferecidos a quem quer produzir no país, a quem quer gerar empregos no país, e não a empresas comerciais importadoras que não têm efetivamente, quer dizer, um impacto direto no encadeamento da produção nacional. Então, é essa ponderação que eu gostaria de fazer, agradecendo por essa oportunidade e dizendo a Vossa Excelência que o Brasil precisa efetivamente avançar no desmonte de certos incentivos que não se conformam aos objetivos estratégicos do país.
Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência não imagina o quanto eu acolho e valorizo, não é, a participação, a manifestação e a opinião de Sua Excelência. Já tivemos a oportunidade na Comissão de Constituição e Justiça de iniciarmos esse que é um debate importante. Assim como Vossa Excelência, eu também não defendo guerra fiscal, mas defendo competição fiscal lícita. Defendo que os Estados federados tenham a autonomia de colocarem de pé políticas industriais que possam favorecer, que possam dinamizar, que possam gerar prosperidade compartilhada para os seus estados. Eu acho que quando você subtrai a autonomia dos estados e você deposita apenas essa prerrogativa no governo central, nós estamos partindo ao meio o nosso tão necessário pacto federativo. Os nossos governos subnacionais, os governos estaduais, eles prescindem dessas políticas. Porque, senão, apenas esse monopólio será dado ao governo federal. Pois bem, o governo federal pode, e o faz, e a meu juízo o faz bem, estabelecendo através, inclusive, de medida provisória, regimes especiais para implantar refinaria aqui, indústria automotiva ali. Portanto, não pode o governo federal ficar com o monopólio de uma decisão como essa. Eu também acredito que, eventualmente, se tenhamos alguns arranjos que possam estar fora da curva, que façamos ajustes para que esses produtos ou esses segmentos não tenham direito a importar. É evidente que nós precisamos fazer ajustes no setor têxtil. Eu vou adicionar um outro setor que me parece necessitar de um ajuste, que é o setor siderúrgico. Não tem sentido nós continuarmos importando aço, sendo que nós temos produção em aço sobrando no país. Mas, para isso, tem o ex-tarifário, para isso tem o imposto de importação, para isso o governo dispõe de políticas industriais, como fez recentemente, impondo uma sobretaxa de 30% no produto, no IPI, para que nós protegêssemos as nossas empresas, impedindo que carros de outros países pudessem chegar no mercado brasileiro. Nós temos alternativas. Mas não é fazendo esse tipo de subtração de autonomia federada que nós estaremos contribuindo para que o nosso país continue com um desenvolvimento desconcentrado. A nosso juízo, o que está fundamentando o crescimento nas importações é o câmbio, é o crescimento econômico. Nós estamos importando 85%. De bens intermediários, que são insumos utilizados na própria indústria, para que a indústria possa manter o seu nível e o seu ritmo de produção. Então, além de fazer aqui uma defesa enfática do meu estado, porque esse é o meu primeiro compromisso aqui no Senado Federal, e creio que de todos nós, porque, como ensinou Tolstói, se você quer encantar o mundo, primeiro encante a sua aldeia. E o nosso país, o nosso universo, são os nossos estados. Por isso estamos aqui. Faço, evidentemente, uma defesa enfática deste Fundo de Desenvolvimento para o meu estado, que não foi constituído conjunturalmente. Ele existe há 40 anos. Se queremos fazer, vamos fazer com regra de transição. Vamos fazer com regra de indenização e de compensação. Agora, além de fazer defesa de um importante instrumento que tem favorecido alguns estados que não são centrais, não é? Nós estamos também querendo fazer um debate nacional. E aí eu acho que nós podemos, como dizem os americanos, eu acho que nós temos que jogar a água fora, a água suja, mas preservar o bebê. E seguramente não é eliminando a capacidade dos nossos estados governarem, dos nossos estados terem espaços para fazer competição fiscal, que nós vamos diminuir as importações. Eu acho que o que nós podemos estar fazendo é mudando de endereço as importações. Em lugar de 10 estados importarem, talvez um ou dois estados vão continuar importando, porque a nossa indústria, se Deus quiser, vai continuar crescendo e vai continuar demandando produtos importados que não concorrem, mas que são complementados com aquilo que é produzido aqui em nosso país. Mas eu valorizo de forma extraordinária, não apenas o debate, mas a participação de Sua Excelência, pela experiência que tem e pela contribuição que dá, ainda que num campo divergente. Muito obrigado a Vossa Excelência pela contribuição. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.